As soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda que manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui há algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Olá, amigas, olá, amigos. Está no ar mais uma edição do podcast do blog Legislativo. Eu, cientista política Graziella Testa, na companhia deliciosa do cientista político Vitor Oliveira, presença muito sentida de Humberto Dantas. Hoje, dia 4 de agosto, às 18h da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre essa primeira semana do Legislativo e sobre as surpresas da semana, que não foram poucas. Vitor do céu, como é que você está? Como é que foi a semana? Teve na Micarecandanga de Brasília essa semana?
Semana foi o caos, continuou o caos até agora às 18h. Inclusive, queria fazer um pedido de desculpas aqui público para a nossa querida Grazi. Vimos combinado às 18 em ponto, eu me atrasei. Mas deu tudo certo agora, vamos que vamos. Pois é, né? Foi uma. Era para ser uma semana calma, né? Acho que no legislativo até que foi, mas o noticiário político não foi nem um pouco.
Não foi tranquilo nem no nacional. Já acha que os outros vão dar uma trégua, porque o nacional já está o suficiente, né?
Uhum.
Mas aí não, né? É o contrário, parece que todo mundo vai ao mesmo tempo. Mas, bom, primeira semana de trabalhos no Legislativo, nada é simples, né, Vitor? Eu queria saber como é que estão as conversas. Eu sei que tem um monte de fatores para se chegar nesse ponto. Mas como é que está o negócio da reforma tributária? Agora está na mão, mais importante que a reforma tributária, está o arcabouço que voltou para a Câmara e que nem sinal de aparecer na pauta da semana que vem.
Não.
O que aconteceu? Deu uma azedada? Essa semana teve a posse do Sabino, mas eu acho que talvez tenha uma expectativa de uma entrada mais efetiva de outros partidos no governo. O que você me diz dessa pauta aí?
Não, mas é exatamente isso, né? Claramente está tudo em compasso de espera pela tal da reforma ministerial, seja lá o que isso signifique, né? Se tem um lugar que não podem dizer que a gente não cantou essa bola, é aqui, né? Sim, a gente fala disso desde o começo.
Você está falando desde janeiro.
Ah, mas aí é isso, né? Como é que fala? Tragédia ou não, né? Enfim, desastre ou não anunciado, né? Acho que todos nós já tínhamos essa expectativa. Só que o que aconteceu é que agora que a coisa esquentou, né? O período em que o Legislativo ficou aí de férias, ainda que extraoficiais, não foi suficiente para acertar todos os acordos. E a gente viu, inclusive, essa semana, a propósito aí do... Por exemplo, a nomeação do Sabino, né, teve um zuzum aí e tal, porque o Alckmin não apareceu. Então, a fofoca que rolou é que foi uma manifestação ali de desapreço pela potencial perda do Ministério por ele, mas não só por ele, né, pela redução da importância do PSB. E, convenhamos, essa bola também estava cantada já. Né? Isso daí que o Alckmin estava esquentando a cadeira. Para alguém de outro partido maior ocupar, isso estava, para mim, tava bem claro. Afinal de contas, ele já tem mandato de vice-presidente, não é verdade? Mas eu acho
que... Você acha que a cadeira dele está em jogo?
Ah, eu tenho quase certeza. Agora, eu não esperava, honestamente, eu não esperava essa reação, né? Então, eu acho que a gente precisa ver um pouco, né? Mas eu acho que o que está acontecendo é que o Planalto está demorando muito para decidir, né? Porque notícia ruim, né... Pô, você vai gerando expectativa ruim, mantendo expectativa ruim, em vez de dar notícia ruim logo de uma vez, aí dá aquele choque e tal, mas beleza, reacomoda, né? Pô, a impressão é que a demora aí do Planalto de decidir, de definir quem que perde, quem que ganha, de fazer esse reequilíbrio ali dos ministérios da coalizão, que é extremamente necessário, não só para acomodar quem está chegando, mas também para que o pessoal que está fique uma coisa mais equilibrada, né? A gente essa demora acho que só prejudica, e aí tá todo mundo em compasso de espera. Os partidos obviamente não querem não querem perder espaço, então vão ficar se fazendo de rogado. Os partidos que já estão, os partidos que querem entrar, querem saber exatamente o que, que vão levar. Né? E o Lira, nessa história, tá puto com todo mundo, porque ele queria mesmo era o orçamento na mão dele. Ele não queria que os partidos que pegassem ministério. Né? Enfim, então, foi todo esse... eu ia usar uma expressão aqui, ciricutico, mas não é isso que o melhor descreve o que aconteceu essa semana. Né? Mas foi enfim, barata voa, desgraçado.
E foi bom você ter tocado no assunto do Lira, que essa semana ele teve no Roda Viva. Pô, achei. Aliás, essa semana tiveram dois posicionamentos que eu achei curioso, do Lira e do Padilha, né? Um foi, e eu vou começar com esse, foi o Lira dizendo que acha que a articulação do Padilha não foi muito bem sucedida. E talvez essa seja uma mudança feita pelo governo Lula. Você acha, Vitor, que isso é resultado de uma questão que existe ali entre Lira e Padilha? Ou você acha que já é um olho grande na articulação política? Você acha que chega ao absurdo do Lira achar que o PP vai ocupar a articulação política?
Então, é engraçado isso, né? Porque o último que o Lira indicou, a última pessoa, se eu bem me lembro, foi a Flávia Arruda, né? Que não ficou muito tempo, né? E deu meio errado também, né? Então, convenhamos, o Lira falar mal do Padilha, assim, não é também que quem ele bota lá tem o toque de Midas, né? A impressão um pouco que dá é que o Lira tá botando pressão. Todo mundo tá meio descontente ali com o Padilha, mas eu acho que a missão do Padilha não é fácil. Né? Não é fácil. Né? Ele tá jogando um jogo que as regras estão muito turvas, não tá claro. Não é o presidencialismo de coalizão à moda antiga, não é o orçamento secreto. É um negócio ali no meio que ainda a gente não sabe. Então, assim, ele meio que...
Que não tem nem os recursos de um nem do outro, né? Porque exato. O ministério já não é mais grande vantagem e tá acabando o orçamento secreto.
Então, assim, com que armas ele vai jogar, né? Então, eu acho que tem que dar esse desconto. E não é uma questão de defender o Padilha, mas acho que qualquer pessoa nessa posição ia ter grandes dificuldades. Agora, independentemente disso, eu acho que o Padilha talvez tenha um perfil pouco enérgico para o que uma parte da base gostaria. Mas é um pouco aquela discussão, sabe, Grazi, aquela discussão que você começa a criticar treinador de futebol... Que aí, se o cara grita muito à beira do campo, ele é muito nervoso e deixa empilhado. Se o cara não grita à beira do campo, ele devia ser mais enérgico, um monte de vaga. Então, eu acho que essa posição dele aí, fora que também tem a grita em cima, embora a Casa Civil, em tese, é um órgão de coordenação interna do governo e não exatamente da relação com o legislativo, com os outros poderes, né? Assim, a gente sabe que o Rui Costa, o ministro, também está pressionado. Então, eu acho que é vantagem para o Lira continuar jogando a culpa nos outros e se colocar como salvador, né? Uhum. Deu errado, uhum. Por quê? Porque a articulação política do governo é ruim. Se deu certo, porque eu tive que salvar a articulação política do governo. Então, eu acho que essa crítica que vem do Lira é meio... A gente tem que... Como é que é a expressão em inglês, Grazi? Isso é melhor que eu disse. É tomar com um grão de sal, né? Essa história, né? Tem que dar um desconto bem grande, assim, né? E acho que se o Padilha, bem ou mal, entregou bastante coisa. Não foi só ele, claro. Mas, assim, aquela... A gente tá num dilema de Tostines aí pra avaliar o governo desde o início do ano. Né? Você não sabe exatamente se o governo tá indo bem ou tá indo mal. Porque ele tá indo bem e tá indo mal simultaneamente. É o governo de Schrödinger, né? Assim, é uma coisa, já que tá na montanha física quântica e por causa do filme sobre a bomba e tal, a gente tem um governo quântico aí nesse momento, uma articulação política quântica.
Muito bom, muito bom. Aproveitar para dar uma boa noite aqui pro Matheus Araújo, que está tomando um primo pobre do Alvarinho por razões de não encontrar outro para comprar na saída da escola. No caso, ele é o professor, então não estamos incentivando nenhuma criança a beber, que fique muito claro. Está falando aqui que sextou. o Anderson Santo, dando uma boa noite, falando que está com o programa ao vivo. Fazia tempo que a gente não fazia no horário certo, né, pessoal? Então, acho que isso ajuda. O Wilson Paes dando boa noite aqui para a gente também, o Caio Melo, o Leocádio Santamarense, falando do Guarujá bombando aí nas notícias nacionais, não pelos melhores vivos, mas temos ouvido muito falar, de fato, Leocádio, do Guarujá.
E que escolha de palavras, hein? Guarujá bombando ainda, além de tudo.
Pois é, não foi minha escolha, hein? Foi do Leocádio. Claro.
Meu Deus.
Nosso advogado aqui da área, Alessandro Passos, boa noite. Queridíssima Sueli Testa, não irei cantar. Atenção, mas poxa, boa noite, Sueli.
Sempre uma honra. O mínimo que eu esperava de você.
O Paul sai na vez skate no pé, que eu adoraria que ele falasse o nome pra gente em algum momento.
Pois é.
Falando do vinho verde aqui, que tá fazendo uma retratação, desagrado ao Vitor, que de fato sempre foi um democrata do vinho, e não vai falar nada do senhor Dantas, porque ele não tá aqui para se defender.
Rapaz, o que eu tomo de vinho considerado ruim não tá escrito, entendeu? Eu nem falo pro Humberto que eu tô bebendo, porque geralmente a crítica vem, entendeu?
Eu falo, não. Mas ele pergunta.
É.
Não adianta não falar, porque ele pergunta.
É verdade.
E o Rafael Fix também, boa noite, Rafael, quanto tempo! Então, muito bom todo mundo aqui hoje. Eu também, semana passada era Humberto. Que não estou 100% da voz, né? Mas vamos que vamos, tentando aguentar a semana mais seca. Ontem a gente teve o dia mais seco do ano em Brasília. Agora vai começar a ser a notícia disso todos os dias, que hoje foi o dia mais seco do ano, hoje foi o dia mais seco do ano, enfim, né? Mas estamos aí tentando sobreviver. Pô, já estamos 90 dias sem chuva, é início de agosto, normalmente começa esse drama daqui a um mês, né? Então esse ano... O negócio está pegando aqui mesmo. Quero saber como ficou a turma da posse e queria falar um pouquinho sobre a posse do Zanin também, né, Vitor? A gente já falou tantas coisas sobre...
aquele evento assim, plural, multiétnico.
A gente já falou muito dessa indicação, né? Não sei o que... Mas a coisa do evento em si e das fofocas do jantar, né? Que era para 300 pessoas, foi para 400. No final já estava chegando a 700.
Rapaz.
E você acha que dá para antecipar comportamento de juízo supremo, Vitor?
Nossa, acho que não, né? É engraçado, eu não sei se você ouviu essa história quando você estava ainda na condição de... Embora você continue, né? Mas somos eternos estudantes, né? Mas quando você estava ali no programa, nos programas de pós-graduação da vida como discente, eu lembro de ouvir muita gente comentar que a única coisa que dava para você prever, além do comportamento do Melo, do ex-ministro do Contra... era que o primeiro voto do ministro no Supremo indicado era contra o governo que tinha indicado ele. Tipo, na primeira oportunidade que ele tinha que votar contra, ele votava, que era pra sinalizar. Tinha esse negócio. Honestamente, eu não sei se tem qualquer sustentação empírica esse negócio. Claro, com os últimos dois, não, né?
Não.
Claramente com nenhum deles, não, né? E alguns que meio que viraram a casaca, por assim dizer... foram fazendo isso progressivamente, né? Não foi logo de cara. Então, eu acho que...
Eu achei o Alexandre de Moraes até muito repentino. Na minha cabeça, gente, é repentino, porque a minha memória do Alexandre de Moraes ainda é super punitivista, cortando o pé de maconha no Paraguai.
É isso que eu ia falar. O cara de semana deu um voto mais, assim, cara, garantista e, tipo, porra, liberal, assim, em termos de costumes e tal, do universo... E até poucos anos atrás estava cortando o pé de maconha no facão ali. Essa cena que você lembrou, cara.
Viajando, cruzando para outro país para fazer exato, isso, né? Podia assim. Mas na casa dele deve ter um pezinho de maconha para ele cortar se ele quiser. Não, então vamos entrar nisso.
Vamos
falar sobre isso. Até porque teve algumas repercussões no Legislativo. Essa semana teve um voto a mais num julgamento que ainda está rolando, está no 4-0, né? Para descriminalizar a posse de até 80 gramas, Vitor, é isso mesmo?
Eu não fiz de as maconha, contas, eu preciso ver quanto que eu tô levando agora, assim, mas eu não sei. Semana foi difícil, Grazi, desculpa.
Foi uma notícia inusitada essa dessa semana, hein?
Cara, então, o voto é surpreendente, tendo em vista, inclusive, que o Alexandre de Moraes tinha pedido vista, e é isso, é um cara que tem todo um histórico de combate e tal. E ele fez um voto dizendo, ele quase repetiu aquele jargão lá de que mais um ano em que as drogas vencem a guerra às drogas. Ele basicamente falou aquilo, né, com outras palavras. E o mais curioso, eu acho, para além do voto dele, foi a reação do senador Pacheco, presidente do Senado, e por tabela...
Isso, eu ia te perguntar isso agora. Uhum.
Sim, eu tenho a impressão que... bom, primeiro, estranhíssimo ver o Pacheco levantando o tom com relação a qualquer coisa. O cara passou...
Sim.
70...
Apavorado com a boca do muro. É um morador de...
E o cara passou 70 anos sob o governo Bolsonaro botando panos quentes nas coisas. Aí o Supremo descriminaliza a porcaria do cara que está sendo preso por causa de baseado. E vamos falar a real, o cara que está sendo preso por conta da posse de uma quantidade pequena não é o cara rico que está fazendo isso. Né? Eu jamais esqueço o Gregório do Vivier tirando foto dos pés de maconha dele. E dizendo que não iam prender ele. Não foram mesmo, né? Assim, então, cara, a gente sabe que quem vai preso por ser usuário e que tem, na verdade, presumido sua função de traficante é o preto pobre. Inclusive, a gente teve na Cracolândia essas operações. A Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo fez um exame das prisões que foram feitas em todas as operações desde do ano passado, se eu não me engano, na Cracolândia, pela Polícia Militar e pela Guarda Civil, que, enfim, leva os caras e tal. E uma das reclamações que hoje a Prefeitura diz é que não consegue resolver a situação na Cracolândia porque prende os traficantes e aí a Justiça manda soltar nas audiências de custódia. A audiência de custódia serve exatamente para verificar se o flagrante estava de acordo com a lei, se as condições foram respeitadas minimamente, se o devido processo legal está sendo respeitado, antes de prender o cara e jogar ele no moedor de carne do sistema prisional brasileiro. E aí, o que aconteceu? Vários caras estão sendo soltos na audiência de custódia. E aí, o balanço que a Defensoria Pública soltou essa semana é que quase todas essas prisões que eles estão fazendo é de gente que é usuário. Então, assim, realmente, mesmo no que já existe de interpretação sobre essa regra, a gente sabe que, meu, tem uma discriminação gigantesca com relação a quem é preto e pobre. Então, eu acho que, caso você traga uma interpretação horizontal, mais garantista, talvez a gente resolva. Obviamente que não o problema das drogas. Esse daí precisa de uma política pública mais ampla e, honestamente, a gente não resolveu nem o problema do álcool, que dirá das drogas. Mas, assim... a gente tem pelo menos uma perspectiva de mais equidade no tratamento do sistema prisional, do sistema carcerário.
Isso.
Acho que é esse o ponto, né? Esse encarceramento em massa de determinados grupos sociais, essa mortandade que a gente causa, né? Por conta disso e esse exército para o crime organizado que a gente cria. Né? Então eu acho que o voto foi nesse sentido. Ah, mas a digressão aqui foi grande, né, Grazi? Desculpa. É que você não tá com a voz muito boa, tô aproveitando para falar.
Mas é isso mesmo.
O que foi mais esquisito é o Pacheco ficou observando vários problemas institucionais na relação entre os poderes nos últimos anos todos, de camarote, e só, não, veja bem, não é nada disso, não sei o quê. Aí o Supremo, depois de anos que essa discussão não avança no Congresso Nacional. Quando o judiciário, e honestamente, foi provocado, não é que o STF foi provocar esse, foi procurar o tema. Os partidos provocaram o judiciário, né? Então, assim. E aí vem o Pacheco dizer que não é papel do judiciário. Falou, acho que no mundo ideal não é papel do judiciário mesmo. Mas quando a bola tá dividida, o tema tá quicando, o legislativo tá dando essa oportunidade, né? Acho que a gente aqui debate pra caramba o quanto que o judiciário, e o Humberto certamente é um dos caras mais ativos, né, mais vocais, né, que é o termo da moda, nessa questão da gente falar sobre como o judiciário brasileiro tem problemas gigantescos de autocontenção e enfim, a gente precisa trazer ele de volta para a casinha de alguma maneira. Agora, nesse caso, não, ele foi provocado, né?
Eu fico surpresa, sabe, Vitor, com esse posicionamento do Pacheco. Eu também fiquei muito, surpreendida mesmo, porque ele nunca foi de assumir uma posição muito clara em relação às coisas que ele em tese, obrigado a se posicionar, né? E aí ele vem falar a público sobre um tema que, em tese, ele não teria que se posicionar, é um tema que ele traz e com um posicionamento muito forte. Eu fico pensando se é algo de uma convicção pessoal dele, de fato, se é algum posicionamento em relação ao governo, talvez. Qual que é o recado que isso está mandando? Ou se não é o recado, só tem a ver realmente com o posicionamento pessoal dele, que ele termina como confundindo na orientação dos poderes aí.
Tem uma coisa que talvez possa estar no radar e ter provocado essa reação do Pacheco, que é o começo da disputa pela sucessão dele. É muito louco como público essa discussão, né? E é curioso, porque eu voltando de Brasília para São Paulo essa semana, até mandei mensagem para você e para o Humberto, né? Eu vim no mesmo voo que uma figura bastante importante da política nacional, é secretário aqui do governo do estado de São Paulo, e que estava lá para Brasília. Não sabemos exatamente o que ele foi fazer lá, e especulamos, né? Especulamos, deve ter ido para a posse, deve ter ido para o jantar.
Qual bloco da Micarecandanga ele foi? Se foi a posse de Zaninho ou a posse de Sabino?
Foi de lá, foi de cá, mas que no dia seguinte, me dá uma entrevista o tal do Renan Calheiros, no dia seguinte também conhecido como hoje, né? Ou foi ontem, eu não sei se foi ontem no mesmo dia, ou foi ontem, então assim, que o Renan Calheiros estava conversando com o Kassab para fazer as presidências da Câmara e do Senado, MDB e PSD. Então, assim, tem uma discussão aí com relação... E lembrando, né, nem o Pacheco nem o Lira, a menos que haja aquele golpe que o Maia e o Alcolumbre tentaram dar, mas você vê, nem naquele momento o Supremo compactuou, não vai ser agora, eu acho muito difícil que vai ser agora que vá compactuar. Então, muito provavelmente, a gente vai ter a manutenção aí desse rodízio. E aí, a gente vai precisar de um nome novo para ocupar a presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, teve esse zum-zum-zum tá rolando. E aí, eu não sei se o Pacheco quer se mostrar mais forte institucionalmente, posição de comandante do Poder Legislativo. Porque vem sempre esse discurso, né? Assim, o Aécio, quando foi eleito presidente da Câmara, tinha todo aquele papo de acabar com a farra do executivo e das medidas provisórias. Então, eles criticam os outros poderes quando querem se classificar internamente. Assim, eu tenho um pouco assim.
Sim, sim. Pô, mas essas alturas, né? Já teve tanto tempo para isso.
Exato. A gente já sabe quem é o Pacheco, né? Nos momentos mais difíceis, ele já foi. Eu não vou dizer que ele foi reprovado, eu acho que. Podia ter sido pior podia ter sido pior sem ele lá, eu vou falar isso com tranquilidade.
Sim, não, eu também acho.
Podia ter sido melhor também, mas certamente ele não foi o pior dos presidentes do Senado para os momentos de dificuldade pelas quais o sistema político brasileiro passou. Agora, independentemente disso, né, Grazi, assim, o Pacheco não vai convencer ninguém a essa altura do campeonato. Ele mal conseguiu ser pré-candidato à presidência. Ele não acreditou que ele era pré-candidato à presidência da República, né? E, de repente, nem o Kassab acredita.
Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Aí, cantei.
Nossa, não canto. Gostei.
Eu tô brincando, gente, que o Pacheco na campanha, na pré-campanha, sei lá que raios, ele quer ser o JK, né? Ele tem uma coisa de ressuscitar o pobre, não tão pobre não, vai ressuscitar o Juscelino Kubitschek.
Eu tô com a janela aberta aqui no escritório onde eu estou, inclusive não estou usando os maravilhosos microfones da Shure hoje, só disso.
Para vocês sentirem a diferença do microfone da Chuva e do microfone
de nada. Tem que valorizar também, né? Para vocês ficarem com saudade. Não, mas aí eu tô com a janela aberta aqui, eu não posso fechar porque o ar-condicionado tá quebrado. Tudo certo, né? Tudo maravilhoso.
Nossa!
E, E aí tem um barulho da rua aqui de vez em quando, então perdoem aí os ouvintes pelo ruído. Mas é isso, né? O Pacheco, para ele ser o Juscelino, ele precisava primeiro começar sendo carismático, né? E não é, convenhamos. Tá longe de ser, né?
Ele teve assumiu um posicionamento institucional interessante quando foi a questão da tramitação das medidas provisórias, né, Vitor? Eu acho que isso dá para se dizer, que também não foi iniciativa dele, mas que ele encampou uma vez que houve essa iniciativa dentro
do Senado. Iniciativa do Renan, que tá com o Kassab para ver se você...
Foi também encampada fortemente pelo Renan, né? Mas aí a gente já vê que é um acordo... que vem sendo construído de algum tempinho, né? Que eles estão aí.
Assim, a gente sabe que a bancada do MDB sempre foi influente, não é mais a maior do Senado. O PL, na última eleição, resolveu ir para o tudo ou nada e ficou com nada. Então tem tem muito espaço aí. De repente, eu não sei se isso é uma sinalização do Pacheco para o pessoal que é mais conservador.
Uhum.
Pode ser.
E essas eleições que você colocou agora, acho que é interessante, Vitor, da gente pensar o quanto que essa ferramenta analítica do Centrão ela é útil, né? Porque se em alguns momentos é um grupo de partidos que age como se fosse um bloco, um único bloco, em outros momentos a gente sente que pode ser diferente, né? Que existe as questões regionais que se refletem em questões partidárias, quando a gente está falando aí de Lira Renan. Existem outras questões que são colocadas para cargos de relevo, então pode ser que a gente veja algumas diferenças entre esses partidos, que o Lira gosta de falar em nome, mas se colocando contra o partido do Lira. Né? Eu queria que você falasse um pouco dessas diferenças dentro desse blocão que o Lira gosta de se arvorar como representante.
Você sabe que eu estou chateado com você, né, por conta disso. Porque você me convenceu a parar de usar o termo centrão. Aí agora você quer me convencer que eu tenho que voltar a usar o termo centrão, entendeu? Aí você vem, me solta artigo, me faz não sei o quê.
Não,
Grazi, decide o que você quer que eu faça.
Você tem toda a razão. Não negarei. Acho que uns 2 anos atrás eu publiquei um artigo chamado Centrão Não Existe, e agora eu publiquei um artigo tentando conceituar Centrão, que não é mentira.
Não, mas olha, isso é a coisa mais saudável da ciência. A gente tá o tempo todo tentando desprovar, e só quando a gente não... Idealmente, né? Não é assim que acontece na prática, mas no mundo ideal, a gente tenta... Antes de você publicar uma coisa, você tenta derrubar ela, né? Especialmente quando você tá fazendo uma afirmação forte. Então, cara, você ter feito essa afirmação antes, e aí depois vira assim e fala, não, dá pra trabalhar. É legal pra caramba isso. Isso eu acho que é a coisa mais legal, assim, da academia, no fim das contas, né? Inclusive, eu preciso entender melhor o que você...
Que bom que a tua leitura é generosa, assim.
Não, eu acho. Gente, assim, quando você tira um pouco do ego, é difícil tirar totalmente, mas quando você tira um pouco do ego do teu trabalho de pesquisador, ou seja lá o que for, cara, é isso, sabe? Assim, a gente vive num mundo em que... A gente dá a palavra até que as evidências ou que alguém venha com uma ideia melhor, né? Tipo, até que as evidências mostrem que você tá errado, né? Você sustenta. Agora que mostra, calma, desprendimento, gente. Não tem... Ainda mais a gente, Grazi, que não vive da nossa... A fama que a gente tem, olha só, é muito mais em função do trabalho do dia a dia nosso do que em função de uma tese que a gente tenha defendido. Né? O cara que vira refém, o cara cria um personagem, cria uma narrativa, cria uma tese, cria uma hipótese, tem um estudo. Especialmente quando a gente fala de alguém que não tem um trabalho empírico tão forte, esse cara vira meio escravo assim, da narrativa que ele criou, do personagem que ele criou. Né? Assim,
Opa! Como tem?
Né? Tem muito. Então, enfim.
Falta trabalhar a cabeça, não é outras coisas, né? Precisa trabalhar um psicólogo e um psiquiatra.
Agora, fique bem claro, isso não é... não é, como é que fala? Único, exclusivo Está longe de ser monopólio de cientista político ou das ciências humanas, né? É só ver, acho que quem foi ver, eu estou pensando muito sobre isso porque eu fui ver Oppenheimer, né? Então, e o ego dos caras e tal. Mas o que eu achei e muito legal a maneira como eles colocaram a relação entre o Oppenheimer e o Einstein, cara. Eu achei muito legal isso, assim. Porque ela é de uma, tipo, o cara que era, porra, referência para física moderna, sendo atropelado por uma física mais moderna ainda, mas sendo generoso com relação aos colegas, em relação ao que fala, né? Um cara, assim, achei animal, assim, a maneira como eles a trataram. E eu não fui ver Barbie ainda, se era isso que você ia me perguntar.
Não, eu não ia, mas...
mas eu quero. Eu não fui ver ainda. Eu vou ver.
Eu fui.
Barbenheimer? Mas você viu Oppenheimer também?
Não, ainda não.
Ih, eu tô dando spoiler, então. Desculpa aí, gente.
Não. Esses todos eu já tinha pego, imagina. Esses spoilers aí todos eu já tinha pego. Mas...
Quer dizer, spoiler também de coisa que é real, né? Porra.
É, então. Não tem muito spoiler. A gente sabe o que vai acontecer, né?
O cara vai ver um filme sobre a Paixão de Cristo, aí fica surpreso que o personagem principal morre no final, é meio...
É isso.
Cara,
é isso.
Eles conseguiram explodir a bomba, falando, conseguiram.
Mas, Vitor, voltando dois passinhos atrás,
tá, Centrão. Desculpa.
Não, imagina, eu sigo achando que a categoria Centrão, ela precisa ser... É, utilizada assim, com um pouquinho mais de moderação, né? Que a gente precisa dar nomes aos bois quando a gente precisa atribuir responsabilidade partidária das questões. Eu acho que a categoria Centrão é importante, é assim que a gente fraseou no artigo, para descrever uma forma de comportamento parlamentar. Né? Foi por isso que a gente usou a liberação de bancada para falar de Centrão, né? Que a gente está falando de um comportamento fisiológico. Então, esses parlamentares que têm esse determinado comportamento fisiológico, eles têm também características que são específicas na arena eleitoral. Né? Eles têm menos envolvimento em associações da sociedade civil, eles trocam mais partido antes de ocupar a posição ou o primeiro cargo eleito. Eles têm mais herança política, né? Com mais frequência eles são de famílias políticas. Então, é um combo aí que é muito, muito próprio nosso, né? Então, eu acho que é mais do que se falar de um bloco unívoco, eu acho que aí realmente o termo não tem utilidade, é uma forma de comportamento, né? E essa forma de comportamento que é sobretudo estratégica e fisiológica, ela em muitos momentos fez com que essa turma fosse altamente governista para estar próxima do recurso. Mas nesse governo passado, que o recurso estava na mão do presidente da mesa, que fique claro, cedido pelo presidente da República, né? não é algo que deixou... A bola estava quicando e ele pegou a bola, não é que ele roubou a bola de alguém, né, o Lira. Depois ele começa a roubar a bola, ele fica confiante e começa a roubar a bola, mas até então ele pega uma bola que estava quicando. E aí o Centrão... acha menos importante ser governista porque pode haver recursos sem governo. Mas eu quero ouvir de você essas divisões no Centrão, essas possibilidades de haver algum conflito entre esses partidos nas próximas eleições para Câmara e Senado, para presidência.
Não, total. Assim, eu fugi muito da sua pergunta, desculpa. A gente... essa perspectiva, assim, de você dizer tal... Até da própria literatura, né, que trata o tipo de preferência, né, dos parlamentares ali sobre se é policy seeker, office seeker e tal, né, assim, o vote seeking, né, já é uma coisa que eu acho que casa com essa ideia de pensar no Centrão como um modus operandi, né, um grupo que tem o mesmo modus operandi. Mas o fato deles terem o mesmo modus operandi não significa que eles vão ter os mesmos interesses de curto prazo. Até acho que do ponto de vista estrutural, isso faz com que haja um determinado um tipo de preferência, não vou dizer igual por políticas públicas, mas talvez por um arranjo, especialmente de política econômica e política social, que assim, um Congresso que sempre vai querer gastar mais, é um Congresso que sempre porque vai querer mais recurso. Então, assim, esse modus operandi também se traduz, acho, em políticas públicas e tal. Mas quando a gente olha para o curto prazo, né, essas divergências aí aparecem com força, né? É óbvio que você vai falar de Centrão, você não vai tirar o PL. Mas na disputa para a presidência do Senado, o PL não compôs com o PSD, com o MDB, com os outros partidos. Por quê? Porque tinha uma preferência ali mais intensa por sinalizar estar na oposição e, de repente, sonhou, achou que poderia competir de fato. As eleições na Câmara são mais competitivas. Então, eu acredito que agora, né, com o caso do Lira, e se o governo vai depender muito, acho, da agenda legislativa desse segundo semestre. Se o governo conseguir rapidamente limpar o trilho da parte fiscal, né, que está perigando. Então, eu acho que o governo precisa resolver esse negócio da reforma ministerial, é mais importante do que parece, porque eles precisam rapidamente... Ó, já estamos em agosto, gente. Daqui a pouco é setembro, daqui a pouco é penúltimo mês do ano. acabou, né? Esse segundo semestre voa. E o calendário legislativo tem essa peculiaridade que é, eu acho que o Lira, o interesse dele é ir jogando essas coisas o máximo que ele puder para o final do ano. Para usar isso como deixar o governo refém, por assim dizer, dessas pautas, para evitar que o governo articule contra. Ou articule uma maioria alternativa, né,
pro governo. Leilão, né? O sistema de leilão é sempre melhor deixar para o último segundo.
Então, o interesse, eu acho que do governo, nesse caso, assim, é crucial para o governo aprovar, terminar de votar o marco fiscal, votar logo a LOA, deixar a LOA não, a LDO, deixar só a LOA para votar no final do ano, entendeu? Que aí você consegue, inclusive, usar a emenda de relator e o que sobrou das emendas de bancada aí e tal para negociar a sucessão do Lira. Porque aí você negocia... Ali vai um pacote só, né? Porque o orçamento não tem jeito. Já é o que você falou. Deixaram o Lira sentar, ele foi convidado e ele virou aparentemente... Ele não só sentou, como progressivamente foi sentando na eu ia falar sentou na...
Virou anfitrião.
Mas como ele não paga a conta, então... acho que essa piada não funciona. Mas o Lira foi ganhando esse espaço pouco a pouco, paulatinamente. Agora, eu acho que, assim, tirando aí a reforma tributária, especialmente, ó, essa sequência, precisa votar na Câmara o arcabouço fiscal, precisa votar a LDO, depois da LDO tem que votar a volta da reforma tributária. É isso que o governo precisa fazer nos próximos meses. E aí, LOA e sucessão do Lira. As outras agendas, honestamente, pessoal, assim, claro que tem um monte de pauta importante para votar, mas o mais importante é fazer entrar na disputa e começar a negociar o ano que vem para a sucessão do Lira.
Lira já ressuscitou até aquela porcaria daquela história do semipresidencialismo, que para mim é só um jeito de trucar o congestionamento da agenda e falar, não vamos colocar essas pautas econômicas que são tão caras para vocês, governo.
Eu acho que tem um pouco mais que isso, Grazi. Você não acha que tem também uma ameaça institucional do tipo, ó, eu não vou abrir um processo de impeachment contra o Lula, mas eu vou desidratar, de repente, o poder de vocês, entendeu? Com esse negócio do semipresidencialismo.
Nossa, eu acho que eu tenho medo de pensar assim, porque isso me faz pensar que pode ser que não é só uma ameaça, que ele tem alguma perspectiva de fazer isso de fato. Isso me assusta muito. Muito.
Pois é. É meio assustador mesmo, você pensar, imagina o Lira, primeiro-ministro, Jesus.
Não, mas... Imagina um ministro não eleito, primeiro-ministro não eleito no Brasil. Ninguém sabe lidar com isso nesse país ainda não, gente. Vão ser 30 anos de aprendizado do eleitorado
para lidar com isso. A gente precisa de um tom um pouco mais agradável para esse programa, que agora já está indo do meio para o fim. Não vamos ficar nisso, não, deixar isso para lá.
Deixa eu dar uma boa noite aqui, vai. Vamos ser mais felizes. Boa noite para o André Montoro, que chegou agora aqui. O Leocádio está falando que no Guarujá é assim mesmo, sobre a questão do poste da maconha, que preto e pobre, periférico, sofrem operação da PM, médico preso com ligação ao PCC, porta 63 quilos de cocaína e alega dependência. Nossa, haja dependência. É quase o cocaine bear. Vocês viram esse filme? Eu quero ver,
cara,
esse filme.
Eu não
saiu
vi,
de
mas eu queria muito mais. Ver esse filme.
Pois é.
E
eu
disse
quero
que é baseado
ver.
Em fatos reais, além de tudo, né?
Não, mas o urso morreu. O urso não morreu. Fez nada disso.
Não, não.
Caiu lá e o urso comeu e morreu. Foi isso que aconteceu.
Mas que teve o rolê do urso, a notícia de que o urso cheirou a coca. É verdade.
Acho que ele comeu, acho que ele nem cheirou. Acho que ele comeu.
Pegou as violas, amiguinha, mais fregado aqui. Enfim.
O Matheus Araújo está falando aqui que
não
os feudos políticos. Os feudos políticos são presentes em toda a academia, em toda a ciência. E assim, tem uma pergunta que eu queria te fazer, Vitor, sobre as grandes contribuições para a cultura popular brasileira que o interior de São Paulo tem esse hábito de inserir a cada 10 anos, né? Então, na última década, tivemos a Grávida de Taubaté, inesquecível Grávida de Taubaté, o grande meme, talvez o maior meme da história da internet brasileira. Agora temos o hacker de Araraquara, Vitor, para substituir a Grávida de Taubaté.
Que aparentemente não é hacker coisa nenhuma. Não, enfim, tem a...
Assim como a Grávida de Taubaté.
É um absurdo isso, né, Grazi? Meu Deus do céu.
Cara, que história é essa? O cara circulou Brasília toda, entrou no Alvorada, deu palpite no Ministério da Defesa, escreveu ofício.
Bom, pra ver como o governo tava fechado com o Moro também, né? Tipo, o cara participa, ou pelo menos é acusado de participar do negócio lá da Vaza Jato, né, e tal, de ser o quem invadiu a conta do Moro e não sei o quê. Aí o Moro sai do governo, aí o governo começa a se consultar com o cara. Mas pra gente também ficar esperto, né? Porque essa história de esses caras que acabam virando esses bastiões, assim, da liberdade de expressão, da transparência da imprensa e não sei o quê. E aí falo do tal do Snowden, falo desses vários caras aí que foram whistleblower, né, e tal. E, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente nunca sabe exatamente qual que é a agenda dessas pessoas, né? O fato delas participarem e tal, né? Não dá pra... É muito esquisito que seja o mesmo personagem, né? E que agora... Uhum. E agora tá envolvendo diretamente, pelo depoimento dele que vazou, não sabemos se é verdade ou não, né? Mas o que aparentemente vazou do depoimento dele para a Polícia Federal é que ele disse que a Zambelli, na real... Foi nada, quem pediu mesmo foi o Bolsonaro para tentar anelar as eleições, né? Então, assim, cara, sei lá, meio distópico. O governo Bolsonaro é uma parada meio distópica, assim, né? Dá a impressão que tudo que tinha de esquisito e diferente para acontecer, aconteceu ali, naquela época, naqueles anos. Cara, não que não aconteça coisa esquisita agora, mas é impressionante como não para. Cara, o governo já acabou faz tanto tempo, cara. Faz 8 meses já que acabou o governo. E ainda continua vindo coisa que deixa a gente surpreso, estupefato. Assim, é uma coisa. É incrível isso. O cara é uma metralhadora de memes e...
Eu só sei que eu quero. Eu já tenho a minha meia da Grávida de Taubaté. Agora eu quero a minha meia do hacker de Araraquara, entendeu? Eu quero ver algum designer tem. Grávida de Taubaté é muito boa, porque o calcanhar é a barriga dela. Vocês já viram isso também? É muito boa.
Um amigo meu, uma vez, foi para um bloco de carnaval fantasiado de Grávida de Taubaté. Assim, foi maravilhosa a fantasia. Enfim. São lugares aí do... Eu tenho um pouco de... Eu confesso que eu fico um pouco triste quando eu lembro da história da Grávida de Taubaté. Para mim é uma coisa meio agridoce. É igual o padre do balão, entendeu? Eu fico triste. Que tinha boas intenções, entendeu?
Cara, pra mim é uma história da falta de apuração da imprensa. Não tem outra coisa, entendeu? O que é fantástico é o quanto a coisa escalou. E eu acho que é por isso que eu comparo ela com o hacker, né? Cara, onde esse cara chegou fazendo nada e vendo vídeo do YouTube de umas bobagens entrando no Instagram de que não tinha conta com verificação. Né?
Não é
o Paulo Afonso está falando aqui que chegou a tempo para ver a Graça falando do hacker de Araraquara e a Zambelli. Nem falei da Zambelli ainda, né? Que estamos evitando aqui. Mas, cara, como diz Humberto, que usina de absurdo, né?
Não, usina de absurdo. Como é que fala? O Milton Neves tinha essa expressão, né? Falava Milton Neves. Como é que era que ele se chamava? Enfim, não lembro. Uma usina de ideias. Milton Itaipu, uma usina de ideias, é como eles chamavam. Mas esse governo é isso, é um governo Itaipu em relação à quantidade de absurdos, assim. Mas o que eu achei, a Zambelli teve a própria querida ex-deputada, esqueci o nome dele, foi Joyce Hasselman, né, que agora é influenciadora digital fitness, né, mandou um recadinho também para a Zambelli. Não tá fácil para ninguém.
Essa história aí desenrolou, viu? Eu sei que a Carla Zambelli é a grande amiga do Bolsonaro, é a que ficou, né? Eu vivi falando que o Bolsonaro não tem amigos antigos, talvez a Zambelli seja uma das amigas antigas, mas é aquela amiga que ninguém quer ter, né? Porque quanto mais ela tenta ajudar, mais ela atrapalha.
Não, eu sou tua amiga, não, eu sei. Fica aí.
O Paulo Afonso está aqui falando que chegou a tempo de ver, já falei isso. O João Carlos Lorena falando que pela primeira vez chega ao vivo, geralmente assiste a gravação, falando que nós somos ótimos, continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada, João Carlos. Fico feliz de ouvir. E eu tenho uma última pauta, Vitor, que eu não posso pular essa pauta, porque ela é muito maravilhosa, ela não é nacional. Tem duas pautas, na verdade, né? Que são uma do Estado de São Paulo e outra do Maranhão, que eu queria falar contigo. A do Estado de São Paulo é que o deputado estadual Mansur, peraí que eu estou pegando a pauta, o Humberto é bem mais rápido que eu, Paulo Mansur foi flagrado usando giroflex em carro oficial em São Paulo para se sentir mais seguro. Giroflex é aquela luz que fica em cima de carros que precisam de sirene, né?
Foi, eu não sei qual foi a pior, a minha ou a sua.
Enfim, uma sirene, vai, uma luz e uma sirene para o carro, enfim, furar o trânsito de São Paulo, que ele se sente mais seguro, Vitor. E diz ele que ficou, o carro era do deputado que estava antes que ele achou que fosse o quê? Que tudo bem.
Aí tinha um dispositivo ali e ele ligou e aí falou, nossa, olha, tem um...
Olha!
Cara, vocês sabem que eu, por ter sido morado em Cotia... tantos anos da minha vida, tive um problema muito sério que se chamava Raposo Tavares, que é a rodovia, além de ter sido um bandeirante escroto, que é pleonasmo, né? Era uma rodovia que está sempre congestionada. E aí, direto, passava um carro com esse negócio, e aí, cara, eu sempre falava, meu, nem ferrando que isso aí é de verdade, cara. Nem ferrando com esse tal da luzinha. Cara, tem muito malandro em São Paulo, ou mané, né, que você acha malandro, que usa esse negócio. Então, assim, eu acho que é uma... Não é nem legislativo me ajuda a te ajudar, entendeu? Eu queria saber, e aí, qual é o tamanho da multa, entendeu? Era isso que devia ter, é isso. Porque isso é super sério, né? Então, devia ser, mas não vai ser.
Não vai ser, mas devia ser.
Tô meio desanimado hoje com a... Inclusive, é impressionante, Graça, não sei se você reparou... que logo depois que a gente passou a pauta da maconha, o nosso ânimo melhorou muito. Certamente,
outra vibe, né?
Certamente os nossos ouvintes perceberam.
Mas, para terminar, Vitor, tem uma pauta que é fantástica. Aliás, eu achei essa pauta muito boa, porque eu tô com saudade daquelas minisséries que a Globo faz, sobre uma cidade pequena. Sabe essa categoria minissérie de cidades pequenas?
Sim, em que coisas fantásticas acontecem.
Teve a Dodorico Paraguaçu. É fantásticas essas minisséries de cidades do interior. E essa semana saiu um vídeo de um vereador de Cândido Mendes, no Maranhão, que acusou o prefeito de suborno. Tudo bem, até isso deve acontecer em várias câmaras legislativas por esse Brasil. A questão chega para fazer o discurso dele. A princípio convidou a todos para um discurso para pedir exoneração, para sair do carro, né? E aí ele começa rasgando os papéis, falando: eu não saio desse cargo, não vou sair daqui. Rasga os papéis da exoneração.
Foi teatral. Foi teatral. O pedido de demissão.
Foi?
Renúncia,
o pedido de renúncia. Rasga os papéis da renúncia, joga no chão. E ele fala: e vou fazer outra coisa agora. E pega sua mochila e começa a jogar dinheiro pela janela da Câmara Municipal. R$250 mil.
Cara, isso é coisa.
Ele falou que esse dinheiro foi. Era suborno do prefeito para ele renunciar ao cargo, né? E ele joga esse dinheiro pela janela e as pessoas fazem vídeo do lado de fora das pessoas pegando o dinheiro e, assim, muito teatro, é algo assim que a ficção, se tivesse na ficção ia parecer meio bobo, meio
arte. Você fala, nem ferrando.
Sabe?
Imagina que o cara ia jogar o negócio.
Imagina que o cara ia se livrar desse dinheiro.
Imagina que o urso ia gerar cocaína, imagina.
Cara, que loucura! Que loucura, Vitor!
Isso me lembra a Indomada. Lembro que tinha.
Isso também!
Eles moravam numa cidade que todo mundo falava, tipo, como se. Falavam português nordestino, sem coisa específica, imaginado por sudestinos, mas com sotaque britânico. Então, cara. Era a paródia da paródia, assim, cara. Era maravilhoso. Saudades aí.
Eu tô muito ansiosa pela versão seriado desse acontecimento e eu quero ver o desenrolar disso tudo.
A gente tinha que desistir porque, de ser cientista político e virar roteirista, Grazi.
Pois é! Tem que ser muito bom pra ser roteirista.
É
um negócio... tem que ser muito especializado. Né? Mas, assim... Tô muito ansiosa pelo seriado. Já tô até pensando nos atores, mas fico pensando nesse vereador, né? Porque é muito difícil pensar dele fazer uma acusação leviana dessa e jogar fora 250 mil do dinheiro dele, né? Não conheço, não sei também se ele é. Às vezes é muito rico, 250 mil não faz diferença.
Nossa, mas para 250 mil não fazer diferença, você precisa ser realmente bastante rico, né? Assim, mas. Agora, o mais esquisito é se o cara não tinha provas. De onde veio esse dinheiro, na real, ele... Cara, o que ele vai fazer? Ele tinha que ir para o Ministério Público, né? É tipo assim, ele vai ter problema, não importa.
Para o TC, para vários... Tinha vários órgãos possíveis dele.
Porque primeiro que ele destruiu prova, talvez, né? Porque as notas têm numeração. Iam saber de que banco saiu. Iam saber, provavelmente, qual foi a movimentação, entendeu? Agora, se é que esse dinheiro já não tinha sido lavado há milênios, né? Mas assim...
Eu acho que...
Enfim.
Gente, eu só sei... Bom, depois procurem, joguem no Google aí, procurem o vereador. Não vou falar o nome dele, porque eu não sei o quanto isso pode incriminá-lo ou não, mas é da cidade de Cândido Mendes, no Maranhão. E nessa toada, eu te pergunto, Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
Olha só, Pô, inclusive eu vi que apareceu aí... O nosso querido André Montoro, eu tô devendo uma resposta para ele mandar umas mensagens aí, pelo menos vou responder, André. O dia foi corrido. Então, eu queria mandar um abraço virtual para um grande amigo meu irmão, o Mauro Homem Silva, que passou por ele e a família dele, aí a Ariane também, eles passaram aí por uns maus bocados e eu amo demais eles, queria mandar um abraço pra eles. E queria te agradecer também, Grazi, aí, pela condução hoje. Né? Mandar um abraço pro Humberto aí, onde quer que ele esteja, nesse momento, nos ouvindo. E é isso, gente. Sextou.
Beleza. E eu tenho também alguns abraços virtuais. Um pro Humberto, claro, que... faz falta aqui sempre que não está, mas que semana que vem está de volta conosco, se tudo der certo com a voz 100%, eu também. Mas não sei, voltando de Brasília, tô orgulhosa da sua voz, Vitor, que você foi, voltou e está assim, com toda essa potência vocal aí.
Por esse garbo.
esse garbo. E vou também mandar um abraço virtual para a Gabriela Fernandes, que está aqui falando que chegou atrasada, mas chegou. E para o Henrique Freitas, que está falando para o Vitor e para o Barco. Né? Cadê a hora?
Que é trabalho.
Aí é trabalho. Mas, então, com apoio da Fundação Konrad Adenauer, do Movimento Voto Consciente e da queridíssima Shur, responsáveis por tudo aquilo que dizemos, eu coloco um ponto final no podcast do blog Legislativo. Um beijo, Vitor.
É isso, Grazi. Obrigado. Um beijo para você, para todos os nossos queridos, queridos amigos e amigas ouvintes. Até semana que vem. Valeu.
Tenha uma ótima semana. Fui!